ZYJ284. É Paraná, AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós continuamos o nosso especial sobre direito do consumidor. Vamos conversar aqui com o advogado Gilson Goulart Júnior, que traz para a gente mais informações sobre os direitos e deveres das empresas de ônibus frente aos passageiros. Ele vai explicar para a gente quem tem direito à passagem gratuita, o que o passageiro tem direito no caso de atraso ou cancelamento da viagem, entre outros assuntos. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Você pode fazer as suas perguntas também pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui o Dr. Gilson. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço o convite.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor primeiramente poderia traçar para os nossos ouvintes um panorama sobre as principais obrigações das empresas de ônibus rodoviários em relação aos passageiros?
Sim, as empresas de transporte rodoviário, elas têm a obrigação de prestar o transporte com pontualidade, com conforto, com higiene e com segurança. Elas também têm que apresentar os veículos em boas condições, bem como prestar todas as informações que são necessárias aos passageiros, sempre com respeito e com educação.
Uhum. E, doutor, quais seriam, em linhas gerais, as obrigações dos passageiros?
Em linhas gerais, eu posso citar, assim, algumas obrigações. Eles têm que portar o bilhete de passagem, bem como um documento original de identificação, chegar com antecedência ao local de embarque, não transportar produtos que apresentem risco à saúde deles ou mesmo dos demais passageiros, não fumar, não viajar embriagado, usar o cinto de segurança, não arremessar lixo dentro ou fora do veículo.
Uhum. E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor essa questão da passagem gratuita, que é muito discutida, e quem que tem direito à passagem gratuita?
Veja, idosos a partir dos 60 anos e com renda igual ou superior ou inferior a 2 salários mínimos, têm o direito à gratuidade em até 2 assentos. As pessoas com necessidades especiais, sejam elas físicas, mentais, visuais ou auditivas, e que sejam comprovadamente carentes, também têm direito a essa gratuidade. Mas elas têm que estar com a carteira do passe livre, que é fornecida pelo Ministério dos Transportes. Além disso, crianças com até 6 anos incompletos também têm que ser transportadas gratuitamente se não for ocupar uma poltrona. Mas é muito importante deixar claro aos ouvintes que essa gratuidade, ela só vale para ônibus convencionais, ou seja, não se aplica para ônibus leitos e semileitos. E tem também um decreto muito recente, de outubro de 2015, que garante também, estende essa gratuidade para jovens de baixa renda, entre 15 e 29 anos, se estiverem em viagens interestaduais. Mas esse benefício ainda não está disponível, porque é preciso estar na posse da carteira de identidade jovem, que ainda está em fase de confecção pelo governo federal. Então, apesar do decreto, ainda não está, na prática, ainda não está funcionando.
E lembrando, por exemplo, para os idosos, que não basta ser idoso, tem que estar importando aquele documento passe livre, né, doutor?
Na verdade, se ele tem que ter o documento que vai comprovar a ele que ele, além de ser idoso, ele também tem uma renda condizente e pode ter o direito à gratuidade.
E desconto no valor da passagem, doutor, quem que tem esse direito daí?
Caso esses assentos que são destinados à gratuidade eles estejam preenchidos, as empresas de transporte elas têm o dever de conceder o desconto mínimo de 50% do valor normal da passagem. Então, todas essas gratuidades que eu citei, se elas não estiverem disponíveis, a pessoa pode exigir o desconto mínimo de 50%.
Uhum. E, doutor Gilson, e como que funciona, por exemplo, a questão da viagem para menores de 18 anos? Eles precisam de alguma autorização dos pais por escrito? Qual que é o procedimento?
Veja, pela legislação brasileira, adolescentes a partir de 12 anos, eles podem viajar desacompanhados, desde que apresentem um documento oficial com foto. No caso de uma criança de até 12 anos de idade, ela só vai poder viajar para fora da área onde mora se tiver acompanhada dos pais ou responsáveis. Se ela estiver desacompanhada, ela vai ter que ter uma autorização judicial. Essa autorização não vai ser exigida se a criança estiver acompanhada de um parente maior de idade, até o terceiro grau, assim, pais, avós, irmãos, tios, ou se estiver acompanhado de um maior de idade, com autorização por escrita do pai ou da mãe. Já em viagens internacionais, as crianças de até 12 anos e os adolescentes acompanhados apenas da mãe ou do pai só vão poder viajar se tiver autorização com assinatura, com assinatura reconhecida do outro, do pai ou da mãe, enfim.
No cartório. E, doutor, uma dúvida muito frequente dos passageiros também é diz respeito ao transporte dos animais de estimação. Isso pode? Como que funciona?
Pode sim, mas existem algumas regras. Cada veículo ele pode transportar até dois animais. Podem embarcar cães, gatos, que sejam de pequenos e de médio porte, que tenham até 10 quilos. O passageiro tem que apresentar um documento assinado por um médico veterinário, que tem que ter sido emitido em até 15 dias anteriores à viagem. Esse documento ele vai atestar as boas condições de saúde do animal e também ele vai ter que apresentar a carteira de vacinação atualizada. O animal vai ter que ficar numa caixa de transporte. E essa caixa de transporte deve ficar no assoalho do ônibus, muito próximo ao passageiro, e não pode ocupar o espaço de outras poltronas ou não pode ficar também no corredor. Outros tipos de animais domésticos, como aves, coelhos, precisam do preenchimento de um documento chamado GTA, que é uma Guia de Trânsito Animal. Essa guia ela é obtida com veterinário habilitado pelo Ministério da Agricultura ou mesmo na Defesa Sanitária. Já o transporte de animais silvestres, aí o passageiro vai ter que buscar uma autorização do IBAMA para poder transportar.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado Gilson Goulart Júnior. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos e os deveres das empresas de ônibus. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Você pode fazer as suas perguntas também pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, no caso de interrupção ou até mesmo atrasos na viagem, os passageiros têm direito à alimentação, a local adequado para repouso ou devolução do valor da passagem?
Veja, se o atraso na partida ou na retomada da viagem, após uma parada, for de mais de uma hora, o passageiro pode escolher se ele quer seguir com outra companhia para o mesmo destino e se fizer isso não vai ter nenhum custo adicional, tem que ser suportado pela própria empresa, ou ainda pode decidir ser reembolsado pelo valor pago na passagem. Mas se esse atraso for maior que 3 horas, a empresa já tem que providenciar alimentação para todos os passageiros. E se ficar constatado que não vão conseguir seguir viagem no mesmo dia, a empresa também tem que providenciar hospedagem aos passageiros.
Doutor, queria pedir para o senhor explicar agora para os nossos ouvintes o que, que é e quais são as funções da Agência Nacional de Transportes Terrestres.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é conhecida pela sigla ANTT, ela é uma agência que regula e fiscaliza a prestação de serviços de transportes terrestres em todo o Brasil. Ela é responsável pela fiscalização da qualidade dos serviços em viagens de ônibus entre um estado e outro, ou entre o Brasil e países vizinhos. Além do transporte de passageiros, a ANTT regula também e fiscaliza as concessões de rodovias, as concessões de ferrovias e também o transporte de cargas.
Doutor, Outra situação muito frequente enfrentada pelos passageiros é o caso da venda de mais de um bilhete para a mesma poltrona. Como que o passageiro pode e deve proceder nesse tipo de situação?
Vale as mesmas regras do atraso, né? Ele pode fazer a viagem para outra companhia sem nenhum custo adicional, ou ele pode receber de volta o seu dinheiro. E se isso ocasionar um atraso superior a 3 horas, também pode exigir alimentação. E se não for continuar a viagem no mesmo dia, ele pode também ter direito à hospedagem. E claro, se tal fato trouxer maiores prejuízos ao passageiro, ele pode buscar o Poder Judiciário e pedir uma indenização.
Uhum. Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado Gilson Goulart Júnior. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Copel foi eleita mais uma vez a melhor distribuidora de energia do país. É a terceira vez consecutiva que ganhamos o prêmio da Associação Brasileira de Distribuidores na avaliação do cliente. E a nossa companhia ficou em primeiro lugar pela 5ª vez nos últimos 6 anos. Parabéns, Copel, a melhor do Brasil. Orgulho de cada paranaense. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Você pode até não ter inventado a cura para a AIDS. Pode até não ter ganho o Nobel da Paz, nem mudado a história do mundo. Mas o seu sangue pode mudar a história de alguém. O Banco de Sangue do Hemepar recebe doadores de qualquer tipo, das 8 da manhã às 6h30 da tarde. Seja um doador você também. Compartilhe o seu sangue. Transforme vidas. Mude histórias. Para mais informações, ligue 3262-7676.
Água para beber, paparapá. Água para hidratar, paparapá. Água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca para gelar. Pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem para a saúde. Mata a sede de todo o Paraná. Água para beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá, água boa é Sanepar.
Água, beba, sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Meu nome é José Roberto Zene, sou morador do município de Curitiba, no bairro Jardim Botânico. Sou ouvinte assíduo da Rádio E Paraná, AM 630, porque a rádio privilegia a música brasileira e o sistema de informações de atendimento ao público em geral é muito bom.
Mantenha em dia a sua documentação e também a do seu veículo. Consultar infrações de trânsito e entrar com recursos ficou muito mais simples através do Detran Fácil, a plataforma online criada para melhorar a sua vida. Com ela, você pode regularizar a carteira de habilitação em casa ou no trabalho. Serviços que antes eram apenas presenciais, agora estão disponíveis também pela internet. Faça já o seu pré-cadastro no site detran.pr.gov.br e fique por dentro do que é oferecido. Dúvidas? Ligue 0800-643-7373.
Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve fiscalizar seus candidatos. Você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, decidem o futuro do município. Os vereadores votam projetos que serão transformados em leis. Fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população. Pronto, agora é só escolher os seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Nós estamos discutindo hoje aqui no programa de rádio da Amapar a respeito dos direitos e deveres das empresas de ônibus frente aos passageiros. E quem está aqui com a gente ao vivo para falar mais sobre esse assunto é o advogado Gilson Goulart Júnior. E caso você tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Você pode fazer as suas perguntas também pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor Gilson, garantir as bagagens protegidas contra a questão de danos ou extravios também é uma obrigação da empresa de transporte?
Sim, também é uma obrigação da empresa. Caso ocorra o extravio ou danos à bagagem, o passageiro tem direito a pedir indenização. O ideal é que logo após o término da viagem, se ele constatar algum problema, que ele procure o motorista ou mesmo o guichê da transportadora e faça uma reclamação através de um formulário. A partir dessa reclamação, a empresa tem um prazo de até 30 dias para fazer o pagamento da indenização.
Uhum. E é importante para o passageiro, às vezes, fotografar o que ele colocou dentro da bagagem, se precaver no sentido para saberem que realmente aquilo estava lá, doutor?
Sim, ele tem que provar o conteúdo, né? Uhum. Então, tudo aquilo que auxiliar na prova do conteúdo da bagagem vai facilitar para o cálculo de uma eventual indenização.
Uhum. Doutor Gilson, o senhor diria para os nossos ouvintes que, no geral, as empresas de transporte, elas estão cumprindo com as suas obrigações em relação aos passageiros?
Veja, Jéssica, é muito difícil de generalizar, né? Eu não posso dizer que todas respeitam, mas também não posso dizer que todas estão descumprindo. Mas o que a gente pode concluir pelo número de reclamações é que a gente ainda tem muito o que melhorar nesse aspecto. Ainda existem muitas reclamações a respeito das empresas de ônibus. As empresas, muitas delas não costumam desempenhar o dever de informação com o passageiro. Então, é importante e necessário conhecer os seus direitos para poder exigir o cumprimento e evitar ser lesado.
Uhum. E, doutor, para quem que os passageiros podem recorrer caso eles tenham algum dos seus direitos desrespeitados? Onde que eles podem reclamar?
Os passageiros que se sentirem desrespeitados ou lesados de alguma forma, eles devem procurar a NTT. Nas principais rodoviárias do país, você encontra salas de apoio e de fiscalização da NTT. Além disso, você também pode buscar no site ou ligar para o atendimento da NTT, que é no número 166.
Uhum. Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que funciona o trabalho dos juizados em relação a essas causas. É muito frequente as reclamações irem para lá?
Sim, o juizado especial ele tem alçada para atender problemas de menor valor envolvido. Então, é muito comum que esse tipo de situação acabe indo para o juizado especial. É uma justiça feita de uma forma mais rápida e mais simples. Então, é mais fácil para o consumidor tentar resolver o seu problema no juizado especial.
Uhum. Mas tem um limite do valor que pode ser pedido lá no juizado, né, doutor? É bom frisar para os nossos ouvintes.
Sim, essas causas não podem superar o valor de 40 salários mínimos.
Uhum. E o consumidor, ele precisa necessariamente entrar com uma ação junto com um advogado ou ele pode só fazer o pedido lá no juizado?
Não, se a causa for mais simples, ele pode entrar sozinho, sem advogado, mas é sempre bom que ele esteja acompanhado de um profissional, uhum, para para se auxiliar, porque certamente a empresa de ônibus vai estar acompanhada de um advogado.
Uhum. E doutor, o senhor diria que os consumidores, hoje em dia, eles estão um pouco mais conscientes dos seus direitos?
Ah, sem dúvidas. A informação nos dias de hoje, ela circula de uma forma muito mais rápida, ela chega a muito mais pessoas. Então, eu tenho certeza que grande parte dos passageiros, hoje em dia, conhece, pelo menos, basicamente, os seus direitos. Também a internet facilita muito, é sempre possível pesquisar sobre o assunto na internet. E hoje em dia, se a dúvida persistir, basta consultar um advogado especialista em direito do consumidor que ele vai conseguir ter um auxílio.
Uhum. E doutor, a questão da conciliação nesses tipos de demandas é importante também? Os consumidores, eles têm estado um pouco mais abertos a essa questão de conciliar?
A conciliação é o melhor caminho para essa situação que envolve direito do consumidor. Tanto para a empresa quanto para o consumidor, não é vantagem você levar esse assunto ao judiciário e ficar num processo que pode demorar anos para resolver o assunto. Então, como são valores menores, de situações mais simples, tanto empresas quanto consumidores têm que estar mais dispostos a conciliar e a evitar que isso se transforme num processo judicial.
Uhum. Doutor, queria pedir para o senhor falar também um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito dos desafios dos operadores do direito que lidam com essa área específica do direito do consumidor. Como que é?
Eu penso que os operadores do direito que trabalham nessa área do direito do consumidor, eles têm como desafio tornar esses problemas menos judiciais, fazer com que as empresas respeitem mais os direitos do consumidor, fazer com que os consumidores também estejam conscientes daquilo que de fato eles têm direito, para que as demandas também não sejam abusivas por parte de consumidores. Existem, infelizmente, alguns casos de consumidores que pleiteiam indenizações uhum. absurdas para situações simples. Então, eu acho que o grande desafio de nós, advogados, é fazer com que as partes consigam conciliar e evitar que isso se transforme em mais um processo judicial. Hoje, pelos números da Justiça, do CNJ, a gente identifica que boa parte das ações dos juizados especiais, elas são relacionadas ao direito do consumidor. Então, se tanto empresas fornecedoras quanto consumidores estiverem mais conscientes dos seus direitos, certamente a gente vai conseguir reduzir o número de processos e isso tudo facilita até na busca aí de uma paz social, enfim.
Uhum. Doutor, eu queria pedir para o senhor falar também um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito da sua experiência nessa área. Como advogado, como é que é lidar com essas questões?
É bastante interessante, porque, na verdade, o direito do consumidor, ele está presente no nosso dia a dia, em várias uhum. situações, não só quando a gente pega quando compra uma passagem de ônibus, mas quando a gente está comprando uma TV, comprando uma roupa. Então, é muito interessante você identificar esses direitos e poder trabalhar também com esses problemas do dia a dia que se tornam cada vez mais frequentes, até pelo aumento do consumo. Hoje em dia, você nota que uhum. aumentou muito o número de problemas relacionados ao direito do consumidor. Então, a gente vem trabalhando e buscando uma conscientização das empresas e também uma conscientização dos próprios consumidores.
Doutor, para a gente finalizar nossa entrevista, o senhor já falou para os nossos ouvintes, mas é importante a gente frisar que eles busquem um advogado que tenha conhecimento nessa área, caso eles se sintam lesados de alguma maneira, para saber exatamente quais são os seus direitos, não é mesmo?
É verdade. É importante que, às vezes, alguns consumidores criam uma ilusão de que toda e qualquer situação ela vai ensejar uma indenização. Isso é muito preocupante, porque às vezes isso até dificulta que o problema se resolva. Então é muito importante que você procure um advogado com especialidade em direito do consumidor para que ele possa te orientar e saber até onde você tem direito e se realmente aquilo pode ser caso que enseje um dano moral ou uma indenização por dano material, para que também você não fique entrando com ações pedindo indenizações por situações que a maioria das vezes podem ser resolvidas de uma forma mais simples e que até não ensejam dano moral.
Uhum. Doutor Gilson, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar. Mais para frente a gente vai estar discutindo a respeito do direito do consumidor em relação às companhias aéreas. E até uma próxima vez.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A EPARANÁ, a M630, apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM 630, a serviço da comunidade.